Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, José ou Jorge Neumann e Pinto, bom dia.
De Jesus. Jorge Neumann e Pinto, de Jesus.
De Jesus, né?
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Tá feliz também, né? O Grêmio leva de 5, a torcedora do Internacional acha o máximo.
É, não dá pra dizer que não foi bom.
Bom dia, capitão Afrânio Vanderlei, o seu pedalinho. Capitão, hoje eu senti falta do Nelson, porque o Nelson sempre me disse que aquele Paulo Vitor não segura nada. É, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Aí se abaque, o craque.
Já que você citou o Nelson, ele também nunca criticou o Rodrigo Caio, adora o Rodrigo Caio.
Pois é, então.
É. Vamos começar aqui falando do julgamento, né, envolvendo a prisão após condenação em segunda instância. Com qual imagem sairá o Supremo quando for concluída essa votação no plenário, na tentativa de mudar essa jurisprudência que hoje está em vigor, Neumann?
Raíssa, ontem na TV Gazeta eu disse que seja qual for o resultado final da votação, e é claro que eu fiz esse comentário às 7 e pouco da noite, ou seja, depois que a sessão tinha sido encerrada com 3-1 a favor do trânsito da condenação, da autorização para cumprimento de pena após condenação em segunda instância, seja qual for o resultado final da votação iniciada ontem no plenário para manter ou cancelar a jurisprudência que autoriza o início de cumprimento de pena de condenado em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal sairá dela mais desmoralizado do que já é. Basta a evidência de que esta é a quinta vez em 10 anos em que julgam o que já julgaram antes. 2 por ano, em defesa exclusiva de interesses de bandidos do colarinho branco, corruptos da política e de seus advogados milionários, pois o cidadão comum não se beneficia em nenhuma das opções em votação. Afinal de contas, nos países civilizados, o preso começa a cumprir pena após a condenação em primeira instância. Para adotar em primeira instância, a única coisa a fazer seria criar um juiz um juiz para julgar e outro juiz para investigar, né? Como acontece nos Estados Unidos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Queria ainda falar sobre o Supremo, mas especificamente sobre o ministro Celso de Mello. O que chamou mais atenção no discurso com o qual o decano do Supremo comemorou os 10 anos do seu colega Dias Toffoli, agora presidente da Casa?
É juiz de instrução, eu tinha esquecido a definição. Juiz de instrução. Há uma tentativa de criar um no Brasil. Carolina, durante o julgamento, o ministro Celso de Mello pediu a palavra para comemorar os 10 anos da entrada do Dias Toffoli lá na corte. Um discurso bajulatório, um discurso asqueroso, eu diria. Vamos ouvi-lo, o capitão Afrânio?
O exercício da magistratura nesta Corte Suprema, sempre tão impregnado de altíssima responsabilidade, e o desempenho das elevadíssimas atribuições como presidente do Supremo Tribunal Federal, permitem reconhecer na pessoa de Vossa Excelência o juiz preparado para enfrentar os sérios desafios e as adversidades que constituem fatores que, longe de desanimarem o espírito do magistrado responsável, atestam de modo positivo a sua competência e a sua capacidade como chefe nominal do Poder Judiciário de nosso país. Não obstante os gravíssimos problemas nacionais com que o Supremo Tribunal Federal constantemente se depara ao longo de sua prática jurisdicional.
Baba-ovo, puxa-saco, bajulação autocomplacente. Esse bestalhão está tentando se bajular a si mesmo na condição de decano e dos outros. Esse cidadão que ele está saudando não passou num concursinho para juiz de primeira instância 2 vezes, Agora, é saudado como se fosse um grande jurista? Não é. O Celso de Mello não é e o Toffoli muito menos. Aí se abaca aqui o craque.
Ainda falando da sessão de ontem, na abertura teve o voto de Marco Aurélio, Mello, já esperado, 1-0 para derrubar a prisão após a condenação em segunda instância. Aí veio o voto do ministro Alexandre de Moraes empatando. O que, que você achou desse voto aí? Alguma surpresa no voto Alexandre de Moraes?
Eu me surpreendi ao longo do voto, porque o voto teve, a primeira metade foi no tom lá do Celso de Mello, criticando o que ele chamou de populismo judicial, dizendo indiretas do Moro e da Lava Jato, que ele criticando de forma indireta, que ele não teve coragem de criticar diretamente. E depois veio uma segunda parte tecnicamente perfeita. Um voto muito bem dado, abriu muito bem a dissidência, alegando que a prisão, nesse ponto do processo, não desrespeita o princípio da presunção de inocência dos réus, o que é fundamental para derrubar toda a argumentação dos advogados que foram representar o PCdoB e as associações jurídicas e os defensores públicos que, em vez de irem trabalhar, foram lá bajular o pessoal do Supremo, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e o que mais o que mais o impressionou no voto do ministro Luiz Roberto Barroso em defesa da jurisprudência mantida em três sessões, né, em 2019 e agora desafiada?
O ministro Luiz Roberto Barroso fez um voto tecnicamente muito bem. Talvez seja a melhor cultura jurídica lá do Supremo, segundo os meus amigos que dão palpite sobre o Poder Judiciário. Né? Ele é um advogado muito rico, uma banca muito afortunada, e é um advogado importante, e trouxe estatísticas da realidade, mostrando que é exatamente oposta à exposição dos outros colegas dele, apesar dele fazer sempre vênia aos colegas. Né? O número de encarcerados, como ele mostrou, com dados, com números, aumentou entre 2009 e 2016, quando ficou valendo o tal do trânsito em julgado, e caiu nos últimos anos, depois que mudou quando mudou a jurisprudência. Eu tenho citado assim, algumas coisas que me apareceram, né? No meu WhatsApp apareceu um texto muito bom do Edilson Martins, que um colega meu trabalhou comigo no Jornal do Brasil, que eu quero usar como se fosse meu, em relação à questão do voto do ministro e do destino dessa votação hoje. Segundo Edilson, o voto do ministro Roberto Barroso, em sua exposição clara, simples, didática, em torno da revisão ou não da prisão em segunda instância, foi uma peça histórica. Possível será que o STF, a maioria de seus juízes, venha a fazer ouvidos de mercador. Este tribunal tem estado na contramão, pode-se dizer, sua banda visível dos interesses da nação. Pelos seus votos, essa banda tem sido a expressão viva do Brasil velho, do país colonial, da impunidade histórica para os bandidos de colarinho branco e punho de seda. Tudo indica que o voto de Barroso não prevalecerá. O retorno ao trânsito em julgado, a impunidade dos poderosos, faz parte da grande aliança que se firmou entre STF, Poder Legislativo e Executivo para desidratar, asfixiar, derreter a Lava Jato. Derrotado o arrazoado do ministro Barroso, o Brasil retornaria ao tempo da velha república, os investimentos internacionais se retrairiam, o país sinalizaria que a corrupção foi e continua sendo perdoada. Aprovela-se a terceira instância, na meia sola do acordão, o Lula continuará na tranca. Tal resultado não interessa nem a Gilmar, tampouco ao PT e aos seus seguidores. Bom, eu, ao contrário do Edilson, nesse caso ainda tenho uma esperança, porque falta... Hoje a sessão será aberta com o voto da ministra Rosa Weber, que esse sim deve sinalizar o rumo das discussões. É a próxima a votar. Ela já se posicionou contra a execução provisória no primeiro julgamento de 2016, mas tem seguido a atual jurisprudência do Supremo, que admite a medida considerada uma das bandeiras da Lava Jato. Essa conta que eu fiz da primeira resposta ao Heisen pode ser a resposta para o voto dela. Se ela realmente continua achando que não pode estar trocando de jurisprudência como quem troca de roupa, aí ela não tem outro jeito de votar que não seja agora que é erga omnes, né, serve para o resto da vida, vai fixar a jurisprudência, não vai ser mais discutida tão cedo, né? Não tem sentido a quinta votação da jurisprudência em 10 anos, duas por ano. É mais do que caracterizada a situação por ela descrita em seus votos. Mas vamos esperar para ver primeiro, né? Aí se abaque o craque!
Muito bem. Vamos falar aqui também sobre a reforma da Previdência, né, Neumann? Que agora acabou, como diria Galvão Bueno. O que você destacaria na votação do segundo turno lá da reforma no Senado, que terminou ontem com a discussão sobre os destaques?
Ontem a aprovação do texto base ocorreu anteontem, né? Ontem os senadores fizeram uma alteração proposta pelo PT para garantir a aposentadoria especial por periculosidade, mas, segundo as contas do relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a economia prevista para 10 anos continua em 800 bilhões e 300 milhões, né, de reais. A reforma deve ser promulgada até 19 de novembro. A partir daí, começam a valer as novas regras, né? Eu quero lembrar, mais uma vez, tenho feito sempre isso, que é uma vitória do Brasil, uma vitória de cada contribuinte, o acerto das nossas contas públicas, a começar pela reforma dos gastos do rombo da Previdência. Mas o governo mandou para lá, é uma vitória do governo Bolsonaro, principalmente do Paulo Guerra, e do Paulo Guedes, desculpe, e do Rogério Marinho, que foi o técnico lá da equipe dele, que tratou do assunto. Agora, a reforma foi desidratada em meio trilhão de reais no Congresso. Então, não venha aqui discutir, o Congo, a grande vitória do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, nada disso. É uma desidratação que, inclusive, aproxima muito os 800 bilhões que serão economizados dos 600 previstos pelo Paulinho da Força, em 1º de maio, quando disse que era preciso desidratar a reforma para evitar que o Bolsonaro se reelegesse com os pés nas costas, né? A minha posição é essa, eu estou a favor da reforma que foi aprovada, espero que ela venha a produzir ainda um efeito fiscal importante. E gostaria de lembrar aqui que o Estadão publicou hoje uma entrevista do diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, vinculado ao Senado, o Felipe Salto, mostrando que, na verdade, a economia fica abaixo dos 700 bilhões. Né? Ele acha também que ela, ainda assim, ela pode potencializar a retomada de alguns segmentos da economia que hoje saem em recuperação. Essa instituição fiscal independente acredita que, nas atuais circunstâncias, o Brasil tem espaço para crescer pouco mais de 1% em 2019, o que já se viu que não é também nenhuma goleada de 5 a 0. Né? Pois é isso aí. Esperamos que se dê esse salto e que Deus ouça o que o Felipe falou. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria que você falasse um pouquinho, Neumani, sobre uma fala ontem do presidente Bolsonaro, ainda no Japão, sobre o artigo 142, né, sobre a ação constitucional do Exército, se referindo à questão do Chile, né, colocando em sinal de alerta ali, em posição de alerta, as Forças Armadas aqui do Brasil com relação ao que acontece no país vizinho.
Carolina, se você acompanha, como eu acompanho, às vezes até com nojo, a movimentação da direita nas redes sociais, você vai lembrar que fala-se muito no artigo 142. O artigo 142 não autoriza fechar Congresso, fechar Supremo, ao contrário do que acham essas pessoas. O artigo 142 é a manutenção da lei e da ordem, caso as Forças Armadas venham a ser convocadas por um dos três poderes, e para evitar que aconteça no Brasil, caso que o Lula seja solto a partir de uma decisão do Supremo hoje, está mais do que previsto na ordem constitucional e não significa nenhuma ruptura. Foi isso que o Bolsonaro falou. Foi disso, né? Não foi Outra coisa, né? O Raíssa Abak, o craque.
Neumann, fala um pouco pra gente aí do seu artigo dessa semana no blog do Neumann. Eu já sei qual é, tô lendo aqui, mas fala você.
Na verdade, tá no ar desde segunda-feira, mas eu tive outros assuntos para tratar, eu nem quis tocar nele, né? Esperei primeiro o Flamengo decidir. Porque ontem foi um dia histórico, né? A abertura da sessão do Supremo, a votação dos destaques da reforma da Previdência e a classificação do Flamengo, depois de 38 anos, para a final da Libertadores da América. Quando deu 40 minutos, eu me lembrei que eu vi o jogo do Mundial de 81, 3-0 para o Flamengo contra o Liverpool. E aí o meu pai se virou para mim e disse assim: rapaz, esses caras ainda vão empatar esse jogo. Então, eu só queria no sexto, viu? Pois bem, o meu artigo é Bolsonaro do nepotismo ao maniqueísmo. Aquele tentou nomear, já desistiu, né, o filho para a embaixada dos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, embora que já tenha o filho dele já tem de cargo, né? Deputado federal eleito, nada a reclamar, presidente do diretório em São Paulo, bastante contestado, do PSL, líder do PSL, apesar de serem todos agora inimigos do Luciano Bivar, na Câmara dos Deputados, e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Então, a linha fina do meu artigo diz: eleito para manter o combate à corrupção e afastar o PT do poder, o presidente governa para garantir o filé dos filhos e fazer o que ele acha o bem de livrá-los do mal. Amém? No fim do artigo eu mostro, inclusive, a relação da substituição da Joyce Hasselmann do PSL por mais um deputado do MDB como líder no Congresso e um deputado ligado ao Renan Calheiros. E no fim, a última frase do artigo é assim: assim ficamos sabendo que o lema Ordem e Progresso da Bandeira Nacional pode agora ser substituído por nepotismo e maniqueísmo. Amém. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e o que você tem a dizer sobre a violência das manifestações de rua no Chile, né? Agora são 18 mortes, ao menos, contabilizadas, uma criança de 4 anos também está entre as vítimas, e uma tentativa de amenizar a situação pelo presidente Sebastião Pinheiro que não deu certo.
O sexto dia seguido de protesto no Chile foi marcado por denúncia, boato de violação de direitos humanos e pela renúncia e pelo recuo do Sebastião Pinheiro, né? Essa morte da criança de 4 anos, pelo menos 4 desses 18 morreram por disparo das forças de segurança, compromete muito a imagem no exterior do governo lá do Chile, né? Eu gostei muito do artigo do William Vac no Estadão, hoje o artigo semanal do William Vac das quintas-feiras, o ciclo da frustração. Eu quero terminar esse meu comentário lendo o começo do artigo, né? Primeiro, o ciclo da frustração, que é o título, a linha fina, as crises nos vizinhos sul-americanos têm poderoso e perigoso denominador comum, e ele escreveu: não é difícil encontrar um denominador comum para as sucessivas e paralelas crises que tomaram conta, por ordem alfabética, de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela, para ficar apenas com a América do Sul. O ciclo atual desses países é o da era do descontentamento, ou da era da frustração, como preferir. Em seu conjunto, os países desta região só se comparam aos do Oriente Médio, quanto ao número de seus habitantes que declaram ter vontade de seguir a vida em outro lugar. No Brasil, alcança a faixa dos 30%, segundo o Gallup. São os países nos quais existe a mais aguda percepção no planeta de que seus regimes políticos são tomados pela corrupção, e os de mais baixo desempenho econômico, na comparação com outras regiões do planeta. Na mesma edição do Estadão de hoje, tem um artigo, digamos, um pouco mais otimista do Mário Vargas Llosa, grande escritor peruano, a respeito da situação no Peru, que, aliás, o William cita aqui. Pois bem, mas eu vamos encerrando por aqui. E deixando aqui Um abraço a todos os rubro-negros do Brasil e aqueles que torceram contra o Grêmio, né? Ontem vamos torcer todos contra o River agora, né? Inclusive com a participação do Almirante Nelson. Eu soube que já comprou até ingresso lá para Santiago. E para Tóquio, né? Ele já comprou até... Tóquio não, onde é que vai ser? É nos Emirados Árabes, né?
É, acho que é pro... Não é no Catar?
No Catar.
Isso, no Catar.
É no Catar, é. Isso. Então, não vou mandar você se catar, viu, Raíssa? Fique tranquilo.
Obrigado, fico folgo em saber.
Folgo em sabê-lo. Vamos contar. Não precisa ser os 5 gols, viu?
Tá bom, fica só, no...
Só basta os 3 mesmo.
Só os 3.
Então é 3.
É 2.
É 1. Em pé.